Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito por você e para você, tá? Então, fique à vontade, tá? Para você participar, enviando as suas mensagens para o WhatsApp da Gabi 988291029, que aqui você tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp, 988291029, vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista aqui com o Thiago Martins, ele que é presidente do PL Ilhéus, né, e vamos conversar com ele novamente daqui a pouquinho com muitas informações, tá? E, claro, você participa, pode enviar a partir de agora suas mensagens escritas ou de áudio aí de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp. Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Igreja Nossa Senhora de Fátima, tá? Que fica ali no bairro Cidade Nova, próximo ao fórum. Né? E me enviaram aqui, Kátia, dá um alôzinho aí pra gente, informando que hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, às 6 da manhã teve alvorada, às 18 horas, portanto, 6 da noite, terá uma carreata saindo lá da igreja, e às 7 da noite, missa solene. Então, participem, tá? Ali no bairro Cidade Nova, aqui em Ilhéus. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Maio Laranja, denúncias de imagens de abuso infanto-juvenil batem recorde. Gente, isso é uma triste realidade no nosso país. Não vê quem não quer.
Correio da Bahia, sacolas custam até 32 centavos em mercados de Salvador.
Lembrando que está valendo desde ontem a lei municipal em Salvador que não, os mercados não podem mais entregar sacolas plásticas para os clientes. Jornal O Dia, Teresina, Piauí. Piauí tem 64 cidades com mais eleitores que habitantes. Brasil, viu, minha gente? Já me dizer que uma cidade tem mais eleitor do que habitante, Marcos.
É complicado, hein?
Pelo amor de Deus, é a eleição passada que eu diga.
Jornal Meio Norte de Teresina, chuvas não param, rios sobem e tragédia segue, isso lá no Rio Grande do Sul.
Infelizmente, hoje ainda nós vamos falar sobre esse assunto. Diário de Pernambuco, programas Mãe de Pernambuco começa a pagar auxílio hoje.
Folha de Pernambuco, mães começam a receber benefício.
Jornal do Comércio Recife, rios voltam a subir e Papa reza pelo Rio Grande do Sul.
O estado de Fortaleza, postos de saúde de Fortaleza começam a ofertar vacina da dengue hoje.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, chuva extrema traria ameaças a Fortaleza.
Tribuna do Norte de Natal, Correios arrecada no Rio Grande do Norte mais de 40 toneladas de donativos para gaúchos.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, de olho no seu bolso, saiba como será o reajuste de planos de saúde coletivo.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, rios voltam a subir e Sul tem alerta máximo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, volta da chuva faz rios subirem e nível do Guaíba pode bater recorde, meu Deus.
Correio do Povo de Porto Alegre, frio agrava a situação de flagelados.
Estado de Minas, Belo Horizonte, atingidos pelas enchentes do Rio das Velhas, ainda tentam se reerguer.
Folha de São Paulo, novas chuvas elevam o nível de rios e colocam o Rio Grande do Sul em alerta.
Jornal Estado de São Paulo, funcionalismo de braços cruzados. Empresas sofrem perdas bilionárias com greves no setor público. Pois é, né? Que digam aí as universidades federais, tudo em greve, né? Por causa de corte de verba do governo federal. Pois é, tá bom assim?
Folha de Londrina, do Paraná, volta a chover no Rio Grande do Sul.
E Jornal Popular Goiânia, estado renegocia 1 bilhão em impostos e já atinge meta. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você participa também, envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita, né, de texto ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E daqui a pouco vamos ter entrevista com o Thiago Martins, presidente do PL Ilhéus. Porque Thiago, da última vez que veio aqui, teve coisa que não deu para falar, eu falei, você vai ter que voltar. Vamos continuar essa conversa. E ele está aqui hoje, daqui a pouquinho. Bem, vamos de informação aqui. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau atende aí centenas de pessoas em feira de saúde. Então, essa feira foi no sábado, né, agora dia 11, lá no Hospital Regional Costa do Cacau, e promoveu onde foi promovida essa feira de saúde com diversos atendimentos médicos e serviços sociais voltados à população. A feira de saúde, considerada um sucesso aí pelos participantes, ofertou consultas e agendamentos de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia, vascular, urologia, neurologia, pneumologia, exames de ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma e exames laboratoriais, além de orientações e palestras de enfermagem, psicologia, assistência social, entre outras. Tá? Inclusive, eu tenho aqui uma fala aqui de pacientes, tá, que participaram lá da feira. Vamos ouvir.
Aqui, viu? Tudo organizadinho, tudo perfeito. Obrigada.
E a senhora?
Gostei, viu? Parabéns a toda a equipe, a todos que promoveram essa feira e que venha mais, viu?
Pois é, inclusive já há expectativa, né, de ofertarem, de organizarem outra feira daqui 60 dias. E aí, surgindo essa informação oficial, voltamos a falar sobre o assunto. Inclusive, o diretor médico do Costa do Cacau, doutor Egídio Feitosa, né, falou da gratidão, né, de participar dessa feira. Ele falou, nosso muito obrigado a todos envolvidos, tá, os nossos profissionais, em especial os nossos pacientes que acreditaram desde o início em nossa feira de saúde. Tá? E então, a gente aproveita para ouvir também o doutor Egídio Feitosa.
Especialidades médicas. Isso é um evento de extrema importância, porque atende uma demanda reprimida que existe na relação do nosso círculos vizinhos de especialidades médicas. Hoje nós disputamos com todas as especialidades presentes no território do Cacau.
Pois é. Então, a feira que foi realizada aí no sábado, né? E lembrando que a empresa que administra aí o Hospital Regional Costa do Cacau, que é o IBDH, né? Que é uma instituição, também ajudou a organizar essa feira. Inclusive, o senhor Alfredo Silva, né? Que é o presidente do IBDH, também participou da feira. Pois é, o áudio não está tão bom, né, da gravação que eu recebi aí, mas é isso. Então, essa feira foi organizada, né, pela direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Aproveitar e mandar um abraço para a Cristine Câmara, né, e toda a sua equipe, né, junto com o pessoal do IBDAH. São 12 horas e 14 minutinhos, 12 e 14. Vamos rapidinho, Marcos, trazendo mais informações aqui para os nossos ouvintes. Passar ali por Uruçuca, porque o prefeito de Uruçuca tem contas aprovadas pelo TCM, né?
É, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios aprovaram em sessão plenária, na quinta-feira, dia 9, as contas do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, do União Brasil. Para o gestor, a decisão demonstra que o governo municipal tem cumprido as exigências constitucionais, atuado com transparência na aplicação dos recursos públicos e trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população. As contas analisadas são referentes ao exercício de 2022. Moacir Leite afirma que a decisão do TCM o deixa ainda mais comprometido com a busca de recursos financeiros para promover o desenvolvimento econômico e social de Uruçuca. Ele reforça ser necessário utilizar os poucos recursos financeiros disponíveis com eficiência, eficácia e efetividade. O prefeito de Uruçuca destaca a importância dos investimentos realizados por sua gestão em infraestrutura, saúde, educação, cultura e esporte. São diversas ações que beneficiam não somente os moradores da sede, mas também de Serra Grande e zona rural de Uruçuca. Buscamos aplicar cada centavo de forma correta e benéfica para o povo do nosso município. A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas vem coroar esse trabalho, reforça Moacir Leite.
Então tá aí, né? São 12 horas e 15 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima semana e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas, muitas e muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi se deslocando até o município de Itabuna, onde infelizmente aconteceu um acidente fatal. Acompanhe tudo agora. O fato aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira, envolvendo um acidente automobilístico que foi registrado no semianel rodoviário de Itabuna. O acidente, que envolveu uma motocicleta com 3 ocupantes, resultou na morte de uma jovem de 24 anos. Segundo informações, o trio havia saído do bairro Nova Califórnia com destino a uma festa de paredão nas proximidades do condomínio Pedro Pontes 1. Durante o trajeto, o condutor perdeu o controle do veículo, perdeu o controle da moto, caindo em uma área de mata próxima à rodovia. Os dois homens, que identidade não foram reveladas, foram encaminhados ao hospital de base de Itabuna. A mulher, identificada como Shawane Hillary Santos Silva, de idade não informada, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu no local do acidente. Ainda, acidente com vítima fatal em nossa região. Este aconteceu na noite de ontem, domingo, por volta das 18h30. Um morador de Piauí, ele morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR-330, próximo à entrada do local conhecido como Vila Temão, município de Jitaúna. Os dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. As informações foram repassadas através da Polícia Militar. A vítima fatal foi identificada como Wagner Santos Cruz, de apenas 30 anos de idade, que era morador do município de Ipiaú. Conforme as informações, ele estava caminhando no acostamento da rodovia junto com a esposa dele quando foi atropelado pelo veículo ocupado por dois jovens que são moradores da Vila Temão. Wagner não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Extremo sul do estado, manhã de sábado, uma operação policial no município de Teixeira de Freitas resultou na apreensão de uma arma de fogo após um confronto com um ex-presidiário que morreu, hein? A intervenção foi desencadeada por denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares da Rondef Extremo Sul, que indicavam a presença de indivíduos fortemente armados naquela região, que também é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante o patrulhamento tático, os policiais se depararam com suspeitos que, ao notarem a aproximação da equipe da polícia, iniciaram um tiroteio e fugiram. Um dos indivíduos se refugiou em um imóvel, onde ocorreu um novo confronto. Com o fim dos disparos, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram um homem caído ao solo com a arma do seu lado. O homem ferido foi socorrido pelas guarnições e encaminhado ao Hospital Municipal lá de Teixeira de Freitas. Mas ele não resistiu e morreu. Ele foi notificado como João Marcos Cancela dos Santos, de 31 anos, monitorado por toda a tornozeleira eletrônica. Município do Prado, o clima está tenso e violento no Prado. Acompanhe a sequência de ocorrências nas últimas horas daquele município. Um homicídio chocou os moradores do município de Prado. Genielton Ribeiro dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros enquanto estava sentado em uma praça pública. Testemunhas relataram que dois homens de uma motocicleta vermelha se aproximaram da vítima e efetuaram vários pipocos de arma de fogo. Apesar dos esforços da polícia em perseguir os suspeitos, eles conseguiram fugir. Na UPA foi constatado que a vítima sofreu múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça. As investigações do caso estão a cargo do delegado titular, Dr. Kleber Gonçalves, e sua equipe. Até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidos. Operação policial, adivinha onde? No Prado. Na tarde do último sábado, uma operação policial foi realizada no município de Prado, hein? A intervenção conduzida por militares da PET-88 CIPM teve apoio de militares da CIP Mata Atlântica, KM aqui Mata Centena, e visava patrulhamentos ostensivos em resposta a homicídios recentes na região, inclusive o da notícia anterior. Durante a operação, os policiais identificaram vários indivíduos suspeitos em frente a uma construção inacabada. Ao notar a presença policial, os suspeitos abriram fogo contra as guarnições, se refugiando no interior da construção. O confronto resultou em dois suspeitos feridos, encontrados ao solo com armas próximas aos corpos. Outros dois suspeitos conseguiram fugir pulando muros e não foram capturados. Os feridos foram socorridos e encaminhados para a UPA de Prado, onde já deram entrada sem sinais vitais. Os indivíduos foram identificados como Domiciano Nascimento da Cruz, 18 anos de idade, e William Lousa Santana, de 21 anos de idade. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer o seu pit stop tradicional para reabastecer de mais informações. do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho retorna com mais notícias para nós ainda hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos. Tá ligadinho, Carlos? Um abraço para você. Carlos, o Nelson Costa, pai da minha querida Nath. Carlos, um abraço, viu? Um abraço para você aí. Obrigada pela audiência. Tô aqui, eu vi sua mensagem. Mandar um abraço também para Ratinho Menezes, ligado aqui no Jornal do Meio-Dia. Ele tá lá no condomínio residencial Rio Cachoeira. Mandando um abraço para nós, viu, Marcos?
Abraço para ele, Ratinho. Um grande abraço.
E agradeço todos os ouvintes pela audiência. São 12 horas e 22 minutos. Nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia com ele, Thiago Martins, presidente do PL Ilhéus. Está aqui conosco novamente. Thiago esteve aqui outro dia, só que não deu para a gente concluir todos os assuntos, né? E o Thiago está de volta aqui para a gente conversar novamente. Boa tarde, Thiago Martins. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde, Thiago.
Boa tarde a toda a população de Ilhéus que nos escuta agora. É sempre um prazer e uma grande oportunidade estar aqui na maior rádio da nossa cidade.
Vamos nessa. Bem, Thiago, você, como eu já disse na outra entrevista, você tem feito muitas denúncias, né, em relação a essa gestão municipal. Você como presidente aí do PL Ilhéus, né, e também pré-candidato a vereador, mas isso a gente fala depois. Mas as denúncias que você tem feito chamam muita atenção, porque você posta nas redes sociais, né? E hoje todo mundo está lá na rede social acompanhando tudo. E entre essas denúncias suas, eu gostaria de falar sobre essa questão de ambulâncias do SAMU. Porque o SAMU de Ilhéus, para quem não sabe, teria de ter aí 9 ambulâncias rodando. Mas só tem apenas uma, Thiago Martins. Como assim? Explica para nós.
Perfeito, Kátia. Essa duplicação da Zona Sul, ela trouxe um novo cenário para a cidade. Infelizmente, embora a ferramenta de mobilização urbana seja bem-vinda, porque é necessária a modernização das nossas estradas, ela foi feita com alguns erros e existe uma grave ausência de uma boa sinalização ali. E nós temos testemunhado muitos acidentes. E esses acidentes, de forma imediata, quem atende é a SAMU. Quando existe um acidente de trânsito, automaticamente a população já está, e de forma correta, ensinada a fazer contato com a SAMU. E o que aconteceu anteontem, foi que eu recebi esse contato de uma pessoa que estava precisando e me disse que na SAMU não havia ambulância. E naquele momento me deu um estalo de pesquisar, porque diversas vezes a gente vê o político fazendo aquele palanque eleitoral com entrega de ambulância, com inauguração de hospital. Só que no dia a dia a gente sabe que isso não funciona. Embora a propaganda seja muito boa, a eficácia não tem acompanhado a propaganda. Uhum. E eu decidi, ali de forma rápida, pesquisar na rede social, na internet, quantas ambulâncias o nosso prefeito havia entregue desde o início do seu mandato. E de forma muito rápida eu botei lá, Marão entrega ambulâncias. E começaram a aparecer as matérias ano após ano, contabilizando o total de 9 ambulâncias. E o que é de assustar, Kátia, é que nós não estamos falando de veículos de 20 anos, de 30 anos. A primeira matéria que eu encontrei foi de 2018, uma ambulância zero de 2018, provavelmente hoje já não está mais em circulação. Essa, estou falando da mais antiga, 2018 para 20. São 2 para 24, são 6 anos, é uma ambulância nova, certo? Um carro de 6 anos é um carro novo. Então, a prefeitura, ela não teve nem o trabalho de comprar, ela recebeu essas ambulâncias, ela ganhou essas ambulâncias, que em média custam aí, dependendo do mobiliário, né, R$500.000. Aí você bota aí quase 10, são quase 5 milhões. É um valor muito alto. Para assumir assim...
Ela peca em manutenção, né, Tiago?
Perfeito. Exato. Existe a manutenção do carro e dos instrumentos internos, se ela for UTI...
E a prefeitura tem que fazer.
Perfeito, exatamente. E a prefeitura recebe pela manutenção. Cada ambulância dessa traz também um pequeno recurso, que não resolve tudo, mas traz. E a prefeitura tem ali a responsabilidade de apenas fazer a manutenção dos carros. E depois que eu fiz aquela busca de forma rápida, eu identifiquei ali essa ausência de 8 ambulâncias. Eu fui pessoalmente. Eu gosto sempre de ter um trabalho transparente, Kátia. e responsável. Também não quero aqui acusar ninguém
Sim.
de nada que não seja de fato. Então, se o prefeito anunciou a entrega de 9 ambulâncias, 9 ambulâncias temos que ter.
Claro.
As que tiverem de fora tem que ter uma justificativa. Eu fui até o galpão da SAMU para constatar a informação que me havia chegado, que apenas uma ambulância estava em funcionamento. E chegando lá, Kátia, eu pude também perceber que a unidade onde se alojam os profissionais também está deteriorada. Os quartos, insalubre, os banheiros,
né? Insalubre.
Então, assim, é triste ver profissionais da saúde que estão ali com uma função muito nobre, que é salvar vidas, precisam ter ali o seu momento de descanso preservado, porque quando eles saem, o médico precisa pensar rápido, precisa que o seu físico, a sua cabeça esteja funcionando bem, para ele raciocinar que tratamento ele vai dar para aquela pessoa que está ali doente. Então ele não pode ficar num ambiente onde ele não esteja sendo bem recepcionado, ele possa fazer o descanso, que é lei, o horário de descanso. A unidade da SAMU também está deteriorada.
Sem falar, já que você está falando do SAMU, do que os profissionais de lá têm reclamado, né? Redução de 50% do salário. Agora eles podem ser lotados em qualquer serviço da prefeitura. Inclusive, saiu no diário oficial do município no dia 5 de abril. O Nem Todos, quando teve aqui, falou sobre isso. Né? E aí eu peguei lá o diário oficial aqui de 5 de abril. Tá aqui. E eu fui conferir, né, com quem realmente trabalha lá e confirmou, né, que a situação está bem ruim, tá? Fala que já se fala de caos no serviço, tá? E que para piorar ainda excluíram a categoria, podendo lotar em qualquer serviço da prefeitura e com redução de 50% do salário. Isso é certo, Tiago?
Olha, não é certo, né? Acho que quando você dá início a uma carreira ou faz um acordo trabalhista, as coisas são dialogadas anteriormente.
Uhum.
Então, isso aí, além de prejudicar, além de não ser o adequado, também cria uma desmobilização. Porque qual é o profissional que quer trabalhar nessas condições, que se sente se incentivado, motivado a prestar um bom serviço para seguir essa carreira diante dessa tabela aí?
Uhum.
Ninguém escolhe essa profissão para poder passar por isso, entendeu, Kátia?
Pois é, eu fico assim impressionada, porque você falou dessa questão dos acidentes que acontecem ali na Zona Sul. Teve um com um motociclista que muitas pessoas comentaram que aguardaram a ambulância por 40 minutos. Quando chegou, a pessoa já não estava mais viva, né? E a gente sabe que o serviço do SAMU é um trabalho que tem que ser de agilidade, né? Ele foi criado para isso. Que realmente é um trabalho muito importante, é um serviço muito importante, ajuda realmente a salvar vidas. E aqui em Ilhéus tem gerado muitas reclamações, né, Tiago?
Nós estamos vivendo uma crise na nossa saúde, né? Isso já não é novidade para ninguém, que existe aí um mau funcionamento do nosso sistema de saúde interno do município, uma fragilidade muito grande, uma falência dos serviços públicos, que se alastrou agora também em unidades que são geridas pelo governo do estado. Então, a gente vai ter que ter muita atenção aí, principalmente as pessoas que já têm problemas crônicos, procurar se anteceder a qual unidade está funcionando ou não, quais serviços estão sendo cortados ou não, para não serem pegos de surpresa. Nós, nesse final do ano, vamos viver um fim de ano muito crítico em relação à saúde. Hoje mesmo recebi informações aqui, documentos oficiais internos, que mostram que a situação vai apertar. Assim que a gente entrar no assunto aí do... Você está comandando a entrevista, a gente fala melhor sobre isso.
Então você vai segurar isso aí, porque a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente volta falando sobre isso, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. Nós estamos conversando hoje com o Thiago Martins, presidente do PL Ilhéus. E o Marcos Bezerra vai dar uma circulada ali no WhatsApp, né, porque tem mensagem aí de ouvintes para o Thiago. Não é isso, Marcos?
Isso, é. Boa tarde. Grande Thiago Martins, um cidadão que tem se dedicado a servir a população, tem a consciência que o vereador é um servidor público. Será verdadeiramente uma voz da população na Câmara Municipal e na fiscalização e cobrança ao Executivo Municipal. Mandou nosso ouvinte aqui, não deixou o nome.
Tá aí. Tem outra mensagem?
Tem. É, boa tarde, Thiago. Você sendo eleito, o que fará para ajudar o povo de Ilhéus? Jovens no esporte, saúde, comunidade inteira, sem posto de saúde, médicos, educação, sem merenda escolar. A respeito do transporte público, né, os distritos aí. É, como o povo vai vender suas mercadorias sem um transporte?
Você vai segurar essa pergunta, viu, Marcos Bezerra, aí, e daqui a pouco a gente refaz ela para o Thiago, quando a gente perguntar sobre a pré-candidatura dele, né, que ele vai lançar, a vereador, e aí a gente repete essa pergunta. Porque a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava conversando sobre a saúde de Ilhéus, e Thiago tem informações aí oficiais, e eu quero saber sobre isso, que eu já estou curiosa, tá? É, que informações oficiais sobre a saúde aí que você tem, Thiago Martins? Porque a gente sabe que a saúde de Ilhéus pública, principalmente quando diz respeito aí à saúde, à atenção básica, né? Que é a atenção primária, a saúde primária, que é a atenção básica, vai de mal a pior. E isso faz superlotar hospitais de média e alta complexidade. E aí a gente aproveita para lembrar da questão infantil. A gente não tem aqui um pronto atendimento, uma urgência, emergência de portas abertas pediátrica. E essa situação é bem delicada em Ilhéus, porque nós recebemos aqui no programa muitas denúncias de mães, principalmente, né, sobre isso. Você tem acompanhado?
Sim, claro. Na verdade, nosso município não tem um mapa da saúde funcional, por exemplo. Uma organização. Quando eu quebro uma perna, para onde eu vou? Quando meu filho se acidenta ou está com uma dor de cabeça ou uma febre, para onde eu vou? Não existe essa organização da nossa ferramenta de saúde. E isso aí é um pontapé inicial, até mesmo para a gestão se organizar. Porque quando existe esse mapa da saúde, automaticamente ele coleta dados. Quando se coleta dados, ele pode fazer uma boa gestão. Olha, eu preciso no mês que vem aumentar o número de profissionais. Eu preciso no mês que vem aumentar o número de material, de postos de saúde. Quando foi a última vez que foi feita a logística de postos de saúde do nosso município? O Sul aumentou, o Sul expandiu. A Zona Norte praticamente não tem saúde, não tem quase nada, na verdade, na Zona Norte. Então é necessário que se faça esse estudo da nossa ferramenta de saúde, do nosso organismo de saúde do nosso município. E isso não está acontecendo. Você chega num posto, empurra para lá, um joga para cá, outro joga para lá, ou lhe vença mesmo, uma pessoa me ligou de lá, meu filho caiu aqui, deslocou o braço. Aonde tem ortopedia pediátrica? Ilhéus não tem. Se for no final de semana, você não tem. Você tem que esperar na segunda-feira ou correr para Itabuna e ter a sorte de ter. Ou seja, esse estudo de saúde, essa atenção que tem que ser dada, essa gestão não está acontecendo. Ela de fato não está acontecendo. Vira e mexe, as nossas UPAs, as poucas que temos, elas estão sobrecarregadas. E acontece o quê? A população automaticamente vai sobrecarregar o Costa do Cacau. Por falta de saúde interna, pela falência de saúde do nosso município. Isso nós estamos falando, Kátia, das emergências. Mas fora as emergências, existem os serviços de saúde de acompanhamento. Muitas pessoas têm problemas crônicos e precisam da assistência do município. Essas assistências em relação a tratamento, acompanhamento e medicamento não estão acontecendo. E isso, Kátia, não é de agora. Nós estamos aí, praticamente a última gestão, esse último governo de Mário, esse foi o retrato do nosso prefeito médico. A nossa saúde, praticamente ineficaz. Você não pode contar com o serviço de saúde no município. As pessoas, eu canso de visitar, Thiago, eu tenho medo de passar mal aqui. Eu tenho medo de quebrar uma perna aqui. E aí você vê, além da falta de organização, existe a falta de compromisso com o profissional da saúde. Muitos profissionais trabalhando em situações desumanas, sem receber salários, sem receber o tempo de trabalho prestado, sem os seus direitos respeitados, sem os seus contratos honrados, tudo isso impacta no atendimento. Quem paga essa conta é a população que está na ponta precisando do serviço. Então, tudo isso aí, Kátia, é falta de gestão. Uhum. A população paga e paga muito caro. Se você ver, você for ver assim, ó, um plano de saúde, para ele cobrar, para ele estipular o padrão da mensalidade, ele faz um estudo,
sim,
certo? Olha, quanto vai custar esse sistema, esse hospital, esse tratamento, para poder te cobrar ali uma mensalidade. Uhum. Se você for pegar o orçamento da saúde e dividir pela população de Léo, você está pagando um plano de saúde muito caro e não está tendo assistência. Se você for pegar o tanto de emenda parlamentar que é despejada aqui, os repasses federais que são despejados aqui, a arrecadação que o município deveria fazer conforme lei do orçamento do município para ser investido em saúde, você teria direito a um plano de saúde de alta qualidade. E você chega num posto hoje, não tem seringa, não tem não tem instrumento, não tem... Eu posso aqui...
Falta profissional até para aplicar vacina.
Perfeito. Eu posso testemunhar aqui, um testemunho meu.
Sim.
Minha filha caiu no pula-pula, trincou um osso do braço, fui para a Avenida Esperança, não tinha raio-x na UPA da Avenida Esperança. Aí tive que ir para o São José, poxa... Uma UPA que não tem o quê? Um ano e pouco de inauguração. Uhum. Não tem um equipamento de raio-x. É. Muita da nossa saúde, Kátia, não está pior porque existe o compromisso do profissional de saúde.
Exato.
Em ir trabalhar, em fazer um bom atendimento, uhum, em estar ali mesmo sem ter os seus direitos, o seu salário. Só que isso é penoso. Uhum. E em certo momento, até ele, que é ser humano, não aguenta. Viver naquele caos de gente chegando, passando mal, morrendo, e ele próprio não poder fazer nada. Sem contar os problemas pessoais que a falta de salário causam. As contas não param de chegar. A vida, Kátia, está ficando mais cara a cada dia. É muito imposto chegando, é muita coisa. A sobrecarga sobre a população, sobre o povo, é alta. E esses profissionais que já vivem num caos, não estão aguentando. E tudo isso aí é o retrato da nossa... É o raio-x da nossa saúde hoje aqui no município.
E ainda falando da saúde, o hospital materno-infantil, por exemplo, que é... um hospital para atender, né, as gestantes, atender as crianças. Não é um hospital portas abertas, né? É um hospital que está ali para atender via regulação, né? E o povo fica nessa situação, né? E eu, quando foi anunciado que ia ter esse hospital, eu pensei que ia ser um hospital, né, de portas abertas e tal, porque a gente sabe que Ilhéus, que a gestão municipal de Ilhéus não faz a parte dela na saúde, na área de pediatria, né? E essa é uma das grandes reclamações dos pais. E aí nós temos um hospital como esse, que, diga-se de passagem, um grande hospital, o Hospital Materno Infantil, mas não é um hospital que está lá pronto, de portas abertas, para atender, né, as nossas crianças, né, que cai, quebra uma perna, por exemplo. Não é, Thiago?
Sim, é isso. Eu tenho recebido muitas reclamações recentemente do Materno Infantil. Em relação ao tratamento interno, eu fiz uma matéria, tá no meu Instagram, se você quiser assistir lá, @ThiagoMartins_IOS, de mães, três mães que estavam lá para ter neném, e o hospital segurando o máximo possível para ter o parto normal. Muitas mães com problemas de pressão, com risco de eclâmpsia, e o hospital ali, não sei por qual motivo, é óbvio que aí é o médico que determina, a gente não pode questionar o médico, mas tem que ser observado porque essas mães, para tomar medicamento, por exemplo, o marido teve que, não, vou buscar água e copo d'água. Coisas mínimas, coisas básicas.
Peraí, não tinha água
e nem copo d'água para as mães lá dentro. E elas foram tomar comprimido de remédio de dor e o marido teve que ir na rua. Eu tenho esses testemunhos aqui salvos no telefone. E chegando lá, né, Cátia, quando você chega lá, naturalmente eu sou uma pessoa que tem uma visibilidade na rede social muito grande, começam a vir outras reclamações. Eu tô aqui desde de manhã. Uma outra mãe chegou às 9 da manhã, 11 da noite, não tinha sido atendida ainda. Tem noção de um negócio desse?
Misericórdia.
É um absurdo. Aí eu postei esse testemunho na rede social. Uhum. Você vai lá nos comentários do meu vídeo, muitas pessoas passaram pela mesma situação. Tiago, fui aí, passei o dia inteiro e não fui atendido. Como é que explica um negócio desse?
Conheço mãe também que foi lá uma, duas vezes com dores de parto, né?
Uhum.
Não foi atendida, foi para Itabuna para ter a criança.
É um absurdo. Teve. Então, o hospital parece que ele não está mais aguentando e está praticamente negando, uma coisa que não pode negar o atendimento. E eu peguei e recebi um documento que uma coordenadora interna lá reclamando, um documento interno, vou encaminhar para você depois, reclamando da desmobilização de material interna. O governo do estado não está fazendo, cumprindo com a sua parte para com o hospital. E isso está impactando diretamente no atendimento. Ela diz que o médico, por falta de equipamento e material, acaba tendo que optar por ações que nem eficazes seriam.
Meu Deus.
Nem teriam eficácia, porque é necessário o medicamento, é necessária a ferramenta para ajudar a pessoa. Aí o médico, praticamente para traduzir o que ela disse, tem que ficar enrolando, enchendo linguiça, porque eficácia, resultado não ia ter. Isso é um documento oficial.
Gente, isso é muito sério.
É muito sério. E o testemunho da população, para mim, ninguém vai brincar, inventar, Kátia, que está com dor, que está com frio, passando mal. Ninguém vai...
Não.
A intenção não é, atacar ninguém. A intenção é externar à população a realidade para que a gente possa, como sociedade, nos organizarmos e cobrarmos os nossos direitos. Porque hoje são essas três mães, mas amanhã pode ser sua filha que está grávida, que vai precisar do materno e não vai ter. Então a intenção é essa, trazer a realidade, porque infelizmente muita propaganda do governo é de mil maravilhas. Só que a realidade não é essa. A realidade do materno é crítica e, pelo que eu tenho recebido informações que a gente vai tratar aqui, vai piorar. Vai piorar daqui até o final do ano.
Explica isso pra gente, Thiago.
Ah, Kátia, já tem mais de uma semana, uns 15 dias, que salários não estão sendo pagos. Salários não estão sendo pagos, repasses não estão sendo feitos. Havia uma previsibilidade dessa semana os salários saírem, mas uma fonte minha na CESAB disse que não há mais previsão de pagamento desses salários atrasados.
Peraí, então a CESAB não está fazendo os devidos repasses?
A CESAB não está fazendo. Todos os problemas que nós temos do corte do cacau, da materna infantil, são porque a CESAB não cumpre com a sua obrigação no período que tem que cumprir. Qualquer empresa terceirizada precisa dessa assiduidade, desse controle, para poder prestar os serviços. Você é profissional aqui, você sabe. Se você não receber, como é que você vem trabalhar?
Exato. Existe contrato, no caso do governo do estado, com as empresas que administram o hospital. E se ele não faz o repasse para essas empresas, fica inviável, né?
Então, nós temos hoje profissionais de saúde que estão sem receber.
Meu Deus.
Não estão minimamente sendo assistidos em relação à informação. Olha, peraí, eu sei que está atrasado, vamos pagar tal dia. Não tem. O governo do estado está entregando os equipamentos de saúde geridos pelo governo do estado à própria sorte. Está entregando os profissionais de saúde que trabalham no Costa, no Materno, à própria sorte. Nós temos testemunho público aí de profissionais que estão em situações muito difíceis em relação às suas contas. O pouco dinheiro que tem, eles são obrigados a usar para irem trabalhar. E o governo do estado não trabalha com transparência no repasse desses recursos. Não tem compromisso com o nosso município. O governo do estado não está tendo compromisso com o nosso município, nem com Costa, nem com Materno, e provavelmente o prefeito não vai reclamar, porque é da base do governador, mas provavelmente o governo do estado também deve estar falhando para com o município, impactando também em alguns setores, como por exemplo o UPA.
Isso é muito grave, porque o governo enche aí a boca para dizer que está entregando um grande hospital, que não sei o quê. Não está fazendo mais que obrigação, óbvio. Mas a parte dele de manter não está sendo feita 100%,
né? Perfeito. Aí você vai no Costa, tem aquela superlotação por conta desse problema de profissional de repasse. O governo, quando vem aqui, o governador, quando vem aqui, ele quer ver o hospital organizado sem gerir o hospital, sem honrar com a empresa que gera o hospital, sem honrar com a população que está lá.
E as fontes, Thiago, realmente oficiais, chegam com informações. A senhora secretária de Saúde do Estado da Bahia não costuma muito dar atenção, não, quando são questionados, né? Quando é procurada para pedir, olha, está acontecendo isso. Eu acho que na Bahia o problema é a politicagem, né? Esse é o problema. E quando é um ano de eleição, é pior ainda. E isso está claro. E é isso que o baiano tem que acordar, né? Porque Ilhéus é uma cidade que o prefeito está na base do governador. Olha a situação que está. Vai mal a saúde, vai mal a educação. E aí?
E nós temos um prefeito que é da base. Nós elegemos aí, a cidade de Ilhéus deu um mandato a Suane Galvão justamente para que esse tipo de coisa não acontecesse.
Uhum.
E você não vê a manifestação da deputada para com o governo para poder solucionar esses problemas. Nós temos aí profissionais de saúde tendo que correr atrás. Nós temos um sindicato alinhado ao governo, silenciado, talvez por isso que o Lula voltou o imposto sindical, para que ele pudesse controlar as manifestações, calando os profissionais de saúde, colocando e inserindo em sindicatos pessoas aliadas ao governo para controlarem os profissionais.
Uhum.
E não deixarem que a realidade seja exposta. E nós vivemos esse caos hoje. Se uhum. você chegar numa unidade de saúde, seja do município, e agora do governo do estado, você provavelmente vai ter um péssimo atendimento e provavelmente do que você for precisar, a depender do que você for precisar, não vai ser atendido. Essa crise aí precisa ser exposta para que a gente possa, volto a dizer, se preparar e cobrar com antecedência para que o pior não aconteça. Então nós temos aí uma crise no Costa do Cacau que eu vou acompanhar essa semana. Eu vou me reunir com profissionais do Costa do Cacau e vou entender melhor como é que faz essa situação. E do materno. Vou me reunir com o profissional do materno também, que querem conversar comigo, para poder fazer o raio-x e poder cobrar do Estado. O Estado não pode se omitir, o Estado não pode entregar a nossa saúde à própria sorte. E a gente precisa ter aí um movimento que faça o Estado se mexer, se movimentar. Porque ele está jogando, está muito solto. Como eu acabei de falar, o sindicato não se movimenta. E o governo trabalha como quer, paga quando quer. O profissional que trabalha um mês para receber dois meses depois.
Não existe. 12h56, estamos conversando com o Thiago Martins. Vamos falar da sua pré-candidatura a vereador, porque você vai fazer o lançamento oficial da pré-candidatura a vereador. Aqui em Ilhéus, e vão ter convidados, inclusive, de alguns deputados que vão participar. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Thiago.
Essa é uma data muito importante, Kátia, porque ela dá início a uma trajetória mais importante ainda, que é a nossa pré-candidatura, que no futuro, se Deus permitir, que a gente possa lutar por um espaço na Câmara. É um novo tipo de política que a gente vem trazer. A maior dificuldade hoje no nosso município é que um vereador permaneça fiel a quem o elegeu, que é a população.
Uhum.
Essa situação do vereador ser eleito e automaticamente cair nos braços do prefeito é o que faz a nossa cidade continuar no marasmo, na mesmice. E esse é o maior desafio do vereador. Então, nesse evento agora que vai acontecer no sábado, no Ilhéus Praia Hotel, de frente para a catedral ali, esse hotel novo, uhum. no salão de eventos lá, sábado às 18 horas, nós vamos ter a presença do ex-ministro da cidadania, que vem prestigiar esse meu evento, o João Roma, que hoje é presidente estadual do PL. Nós vamos ter o capitão Alden, deputado federal, que é um deputado atuante na nossa região também. Deputado estadual Leandro Jesus, que é outro exímio fiscalizador do governo do estado. E o deputado Diego Castro, são os deputados estaduais do PL, exatamente. Então todos vão estar aí, deputado federal capitão Alden, deputado estadual Diego Castro, Leandro Jesus vão estar aí nesse evento. E o ex-ministro, para poder prestigiar, primeiramente, a nossa cidade, que vai ser conversado no município, são pautas da nossa cidade, necessidades uhum. da nossa cidade.
Uhum.
Eu apoio esses deputados, mas eu também exijo que eles venham para o município e escutem a população. Então, lá vai ser o momento de você ir lá, de você falar, de você ouvir, para a gente poder se entender, para saber como a gente pode assistir melhor essas demandas. Por exemplo, em certa vez, até trouxe o Leandro de Jesus aqui,
sim.
a gente foi até o hospital e ele se colocou à disposição do hospital, no que pudesse ajudar o seu mandato. Então, eu acho que isso é o novo político. Ele tem que estar ali, não somente para aparecer em ano de eleição, ou para prometer. De fato, trabalhar, eles têm trabalhado.
O deputado, ele tem que fiscalizar, né, os órgãos que estão na responsabilidade do governo do estado, assim como o vereador tem que fiscalizar, fazer o trabalho dele no município, né? Fiscalizar aí, porque o vereador ele está no legislativo e o legislativo tem que fiscalizar o executivo, né, Tiago?
É exatamente assim. E essa parceria entre o vereador e os deputados, ela é muito importante, porque faz a coisa acontecer.
Uhum.
Nesse momento, por exemplo, com esses problemas com o governo do estado, nós estamos estudando uma pauta para levar à Assembleia Legislativa da Bahia para que o governo, ou federal ou estadual, faça uma intervenção na saúde do nosso município. Tanto municipal, nos objetos municipais, quanto no estadual, naquilo que é estadual. É necessário uma intervenção ou uma CPI para entender para onde está indo o dinheiro
uhum.
do governo do estado e do município. Então, esses deputados eles estão atentos e vão vir à cidade para, além de participarem do evento, eles têm uma agenda extensa no município de ouvir lideranças da saúde, da força de segurança, da zona rural, que são as demandas, que é de fato a gente está precisando. Então vai ser um evento muito bacana, sábado às 18 horas, no Ilhéus Paratel, ali de frente para a catedral.
Então pronto, sábado, 6 da noite.
Vocês são meus convidados.
6 da noite, deixar claro isso, tem gente que confunde, né? Então vamos falar 6 da noite.
Ah, é, claro.
Por favor, Marcos, faz aquela pergunta aí que o ouvinte mandou para o Thiago, que eu gostaria que ele respondesse.
Tem um ouvinte aqui também, né, colocando que na prefeitura retirou as máquinas do Joia do Atlântico, né, não terminou o valetão. A desculpa antes era chuva, né, e agora? Com relação ao Joia também, a ouvinte não quer se identificar, mora aqui no Joia, está acontecendo uma onda de assaltos à mão armada. Esses dias entraram na casa de uma senhora, assaltaram, agrediram ela e também a minha vizinha, né? E está havendo muitos relatos aí de assaltos por aqui ultimamente. Pessoal do Joia do Atlântico aí pedindo socorro. E tem também ouvinte fazendo pergunta ao Thiago, que é pré-candidato a vereador, mas pergunta para pré-candidato a prefeito, né? Thiago, você está preparado para fazer um ótimo trabalho na Câmara? E como vão ficar os distritos também, né?
O bom trabalho da Câmara é o que eu acabei de falar aqui, uhum. É se manter fiel àquilo que me colocou lá, que é a população. Acho que esse é um trabalho, é uma pauta inegociável da minha parte. Quando estiver lá, Kátia, a gente precisa dar continuidade ao trabalho que a gente faz aqui fora e não somente denúncia. Porque o vereador que ele é eleito continua fazendo lá dentro, o que eu faço aqui fora não teve serventia, não teve muita lógica. O nosso município, ele é um município muito atrasado, Marcão, em relação à legislação. Você viaja para outra cidade, para outros estados, e você percebe, quando chega lá, o impacto cultural, o impacto econômico de outros municípios. E quando volta para Ilhéus, às vezes tem a sensação de que voltou no tempo, no atraso. E isso se dá, Marcão, porque as nossas leis são antigas, as nossas leis são retrógradas. Então, além da fiscalização, o vereador está ali para trazer modernidade. O governo, ele faz a gestão pública, ele governa mediante as leis do município que são criadas pela Câmara de Vereadores.
Sim.
Então, quando o vereador ele se resume a apenas ficar denunciando ou apenas ficar pedindo asfaltamento de rua, luz em poste, ele se minimiza.
Realmente.
Ele não entende qual é o papel dele. O papel do vereador é trazer desenvolvimento econômico e isso se faz através das leis. Por exemplo, todos nós sabemos aqui que a mola propulsora do nosso município ela é a agricultura e o turismo. Nosso turismo hoje nacional, ele evoluiu do turismo hoteleiro. Nós temos o turismo empresarial, nós temos o turismo religioso, nós temos o turismo gastronômico e nós não temos leis que façam os empresários desses setores enxergarem Ilhéus como uma cidade para investimento. Então é necessário na Câmara apresentar, e aí a minha maior pauta depois da saúde é a geração de emprego, porque primeiro a saúde, eu posso te fazer Ilhéus ser um paraíso, se você não tiver saúde, você não goza de nada. E depois da saúde é o emprego. Por mais que eu seja um bom vereador, nós tenhamos um bom prefeito que faça tudo na cidade, se você não tiver empregado, como que você paga suas contas, como que você cresce na vida? Então, visando depois da saúde a geração de emprego, a gente tem que, na Câmara de Vereadores, trabalhar para modernizar as leis do nosso município e trazer investimento em empresas que queiram gerar emprego.
Thiago, caso você vire vereador, você tem projetos assim, quais são os projetos que você pensa para Ilhéus? Porque a gente sabe que Ilhéus ainda é muito bem carente, né? De muita coisa.
Então, Kátia, o vereador, assim como o prefeito, ele é o representante, certo? Eu posso hoje agendar reuniões com empresários, buscar lá fora o que está dando certo lá fora. Empresários que, por exemplo, investem nos carnavais, nos turismos, nos eventos. As grandes cidades não
As
botam...
As grandes marcas, né?
Exato. Não botam um real nesses grandes eventos que fomentam a cidade. Eles convidam marcas, convidam empresas para poder fazer aquele investimento do carnaval. Então o vereador ele pode viajar, chegar para uma grande empresa dessa nacional e perguntar o que vocês precisam de legislação, de terreno, de espaço para fazer um evento lá em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade que o mundo conhece. Exatamente. Não só o Brasil, o mundo conhece. É uma visibilidade imensa. E quando se vai ter um projeto dessa magnitude, um projeto grande de visibilidade, uma das coisas que sempre as grandes empresas sempre perguntam, e Ilhéus tem, é a logística. Qual é a logística para o povo chegar em Ilhéus para aproveitar esses eventos? A nossa é total. Nós temos BRs passando pela nossa cidade, nós temos um aeroporto. Sim. Então, Ilhéus, ela é viável turisticamente. Sim. Nós temos 90 quilômetros de orla, o turismo náutico. Muitas cidades aí têm festivais periódicos que chegam assim barcos, embarcações, lanchas que vêm de outros lugares para poder aproveitar a cidade num momento bom. Nós temos aqui o rally dos jet skis que passa por
dos
aqui.
Rally dos mares, muito
que
bom.
Que quase não tem assistência do município.
Uhum.
Então esse tipo de evento assim precisa ser fomentado. Esse tipo de cultura, ninguém está aqui dizendo que... prometendo sonho nenhum. Uhum. Eu estou falando coisas que já acontecem em outros lugares.
Ou aconteceram aqui, né, também no passado, o carnaval antecipado, que era muito famoso, né, de Léo.
Precisamos resgatar essas práticas que vão ajudar no nosso município. Então, eu como vereador, se a população me der essa oportunidade, eu vou buscar essas empresas e vou buscar projetos que dão certo lá fora para trazer para cá. E aí, é claro, a gente junto com a população, nós temos profissionais muito bons no nosso município, Cátia. Pessoas que estão aí querendo trabalhar, querendo escrever, querendo criar, que só estão precisando da parceria. Então, vamos buscar parceria com esses grandes profissionais da área da área do turismo, da área da culinária, para trazer festivais, proporcionar para o nosso município esse tipo de atrativo. Eu tive a oportunidade de servir como militar do Exército, servir na Amazônia, e existem muitos hotéis que exploram o turismo de interior. Não só essas cidades, né? O turismo ecológico. Nós temos uma zona rural aqui gigantesca.
Uhum.
E não é explorada. Então, esse turismo ecológico, ele pode, por exemplo, impactar na manutenção das estradas vicinais. Ele pode ajudar na modernização do nosso campo, com internet, com iluminação via painel solar. Então, uhum, preciso trazer para cá uma empresa grande, de grande porte, seja ela hoteleira ou industrial, para botar dentro do distrito, para trazer desenvolvimento para o distrito. Mas cabe aí, antes, eu preparar a casa, que é a legislação. Uhum. Então, eu quero legislar para poder buscar o empresário que vai investir nesses turismos que eu acabei de falar, para poder trazer desenvolvimento econômico. Não adianta dizer que vai melhorar isso ou aquilo se a gente não gerar emprego aqui dentro. Que o que faz a gente, o que faz o prefeito, o que faz o vereador fazer o município crescer é o equilíbrio econômico acontecer. E nós não temos hoje. Hoje, infelizmente, um dos nossos maiores empregadores é a prefeitura. E acaba tendo um grande impacto no controle social. Isso não pode continuar.
Tiago, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Então, você acabou de ouvir, caro ouvinte, a entrevista com o Tiago Martins, presidente do PL Ilhéus. Ele também acabou de falar aí sobre o lançamento da pré-candidatura a vereador no próximo sábado. É, dia 18, às 6 da noite, ali no Ilhéus Praia Hotel, em frente à Catedral, né? Então, todo mundo está convidado, né, Tiago?
Todo mundo convidado, vai ser uma noite muito bacana, uma festa muito bacana, e todos estão convidados.
Obrigada, Tiago.
Eu que agradeço essa oportunidade grande de estar aqui com vocês, Marcão, muito
obrigado, Tiago.
Kátia, e a todos os ouvintes. Quem puder me seguir nas redes sociais, é Tiago com TH, Tiago Martins, _ OS. Também tem o Instagram do PL, Partido Liberal, _ OS. É o PL Mulher e o PL Jovem. Faça uma busca nas redes sociais pelos núcleos do PL e faça parte. Feliz seu PL. Tá bom, Kátia? Obrigado, Marcão.
Obrigado.
Vamos que vamos.
Bem, uma hora já e 8 minutinhos. Já vou resumir aqui para você as últimas notícias. Olha, trabalhadores da educação paralisam na rede estadual da Bahia por 48 horas. Então, hoje, nesta segunda e amanhã, terça-feira, paralisação, tá? Dos trabalhadores da educação do estado da Bahia. A decisão foi tomada pelas assembleias regionais da APLB Sindicato ao longo da semana passada. O objetivo do movimento é pressionar o governo da Bahia a aumentar a proposta de reajuste salarial dos servidores. O governo propôs reajuste linear de 4% para todo o funcionalismo do estado, dividido em duas parcelas de 2%, sendo a primeira agora em maio e a segunda a partir de 31 de agosto. A proposta também contempla os aposentados. Esse é o governo que temos, que não sabe nem qual é o piso dos professores aqui na Bahia, né, seu Jerônimo? Olha, infelizmente, né, Marcos Bezerra, a deputada federal Amália Barros morreu aos 39 anos, né?
Morreu aos 39 anos a deputada federal Amália Barros. A parlamentar estava internada desde o dia 1º de maio. Ela foi submetida a uma cirurgia de retirada de um nódulo no pâncreas. Na terça-feira, dia 7, Amália passou por um procedimento de drenagem de vias biliares que buscou retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado. Na noite de sábado, dia 11, foi submetida a um novo procedimento. A confirmação do óbito ocorreu na madrugada de ontem, domingo. Deputada pelo Mato Grosso, ela era vice-presidente do PL Mulher Nacional.
É, inclusive, agora pela manhã começou, né? Estava tendo velório, já estava iniciando lá toda a cerimônia para o enterro do corpo da deputada federal Amália Barros. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho da deputada federal Amália Barros e todos aí do partido do PL e principalmente do PL Mulher Nacional. Bem, gente, infelizmente, né, a Defesa Civil aí no Rio Grande do Sul confirmando mais mortes, o total chega a 147, infelizmente. E a Defesa Civil contabiliza 127 desaparecidos e 806 feridos. O número de pessoas fora de casa subiu para 619 mil. O número é muito, muito grande, minha gente. Quase 81 mil estão em abrigos, 538 mil estão desalojados, tá? E a previsão do tempo aponta que a chuva deve perder força a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o poder público permanece em alerta por causa do aumento nos níveis de rios e lagos, consequência dos acumulados de chuva dos últimos dias, tá? É, o Climatempo sinaliza que as regiões mais impactadas são a região metropolitana de Porto Alegre, a Sul e dos Vales da Serra, tá? Então tá aí. E lembrando que você pode continuar ajudando, você que mora em Ilhéus pode procurar o aeroporto, levar a sua doação até os balcões lá das companhias aéreas Azul, Latam e Gol, tá certo? Bem, Marcos, a gente vai finalizar por aqui, como já extrapolou o tempo, não vai dar pra colocar a segunda entrada de Coutinho, viu, Coutinho? Desculpa, mas ao longo da semana teremos muitas participações de Coutinho Neto. Bem, encerramos por aqui, portanto, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.